de atualizarmos a informação com o António Feliciano e para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. A 23 esteve cortada ao quilómetro 70, apesar de colidiu com um automóvel. Uma pessoa teve que ser evacuada por helicóptero. Madrugada de vandalismo em Tomar, PSP identificou dois jovens que partiram montas de estabelecimentos no centro histórico. Independentes vão quebrar silêncio. O eventual acordo com o Partido Socialista para as autárquicas poderá ser confirmado.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou lindo, apresentando períodos de maior nubosidade na região norte, em especial no litoral e até o início da tarde, vento fraco a moderado, soprando moderado nas terras altas e também no litoral, em especial a sul do Cabo Mondego e durante a tarde, descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima na região sul. Previstos estão 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, 20 para Coimbra, 21 para Leiria, 22 para Castelo Branco e Lisboa, 23 para Tomar, 24 para Santarém, 25 para Évora e 27 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A circulação rodoviária na A23, ao quilómetro 70, no concelho de Mação, sentido sul-norte, esteve condicionada devido a um acidente de grande aparato. Um pesado de mercadorias, neste caso de cerveja, colidiu com um automóvel, sendo que houve registro para uma vítima encarcerada que ficou em estado considerado como grave. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o ferido foi evacuado de helicóptero. Por Tomar, dois jovens foram identificados pela Polícia de Segurança Pública na sequência de distúrbios que os mesmos provocaram, nomeadamente na designada zona histórica, sendo que houve registro para alguns estragos materiais, em especial montes de estabelecimentos comerciais que foram partidas, conforme confirmou fonte oficial da divisão da PSP na Bantina, depois de questionada pela ERT. Os lesados podem agora, se assim entenderem, apresentar queixa nas autoridades para que o processo possa avançar. O alerta foi dado pelas 2h45 da madrugada desta quinta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O provedor de justiça considera que o estabelecimento prisional militar de Tomar tem boas condições de reclusão, com celas de dimensões adequadas e que proporcionam alguma privacidade e segurança aos reclusos, segundo uma nota divulgada. No relatório da visita, realizada por José de Faria Costa, em 7 de dezembro último, ao estabelecimento prisional, é sublinhado que ainda não foram registadas queixas sobre o tratamento prestado aos reclusos ou sobre a quantidade e a qualidade de alimentação que lhes é fornecida, matéria que habitualmente gera descontentamentos. A visita à prisão, que acomoda reclusos militares das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, decorreu no âmbito do projeto O Provedor de Justiça, as Prisões e o Século XXI, diário de algumas visitas, afirma a nota da Provedora de Justiça, que resume o relatório da visita. Desta forma, as celas têm as dimensões adequadas, existindo espaço suficiente para o mobiliário, o gradeamento é constituído por barras verticais, estando garantida a segurança dos reclusos, tem cortinas para proporcionar alguma privacidade e a presença dos botões de campainhas que permitem alertar os guardas para a necessidade de assistência, refere a nota. O provedor afirma que, no seu relatório, que está aqui esta prisão, com capacidade para acolher 80 reclusos, em regra acolhe um número substancialmente menor. No dia da sua visita eram 20, um quantitativo que, em total contraste com a maioria dos estabelecimentos prisionais ditos comuns, traduz a subocupação do local visitado e é consideravelmente inferior ao número de militares que ali desempenham funções de segurança, que rondava as 8 dezenas.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os independentes por Tomar vão quebrar o silêncio. Está marcada uma conferência de imprensa para o dia 23 de maio, na Junta de Freguesia Urbana, altura em que Pedro Marques, o rosto mais visível do ZPT, e ainda os outros membros de maior evidência do grupo, irão por certo explicar os motivos pelos quais os independentes não irão avançar para as eleições autárquicas de outubro próximo. Nesta altura, tal como a ERT já indicou há várias semanas, citando fonte do Partido Socialista, têm decorrido conversações entre independentes e PS no sentido de estabelecer uma plataforma de acordo para o referido sufrágio, sendo praticamente certo que alguns membros do ZPT possam fazer parte de listas socialistas, nomeadamente pelas freguesias do Conselho. Entre nesta altura, recorde-se, a mesma fonte foi questionada sobre a possibilidade de Pedro Marques, atual vereador da Câmara de Tomar, fazer parte da lista do PS à autarquia nabantina, um cenário prontamente negado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar levou a cabo nesta quarta-feira uma ação de sensibilização na Praça da República contra o preconceito e pelo respeito pela opção sexual de cada um. Esta iniciativa, que assinalou também o Dia de Luta contra a Homofobia, teve como principal objetivo chamar a atenção para os direitos dos membros da comunidade gay. E foi neste contexto que Pedro Milagaia, um jovem de 17 anos a frequentar a Escola Profissional de Tomar e que se assume como gay, explicava as razões que o levaram a ele e à escola a realizar esta ação de sensibilização.
Esta iniciativa veio porque eu sei que há muitos colegas meus que são homossexuais e não se assumem porque têm medo da sociedade, porque a mentalidade das pessoas hoje em dia ainda é muito antiga e têm medo se os pais aceitam, se os pais metem fora de casa. Já tive casos de colegas meus que os pais queriam pôr fora de casa, que eu acho isso, porque ser pai e ser mãe não é só dar o corpo, é preciso dar educação e respeitar, principalmente respeitar as escolhas do filho sobre a sua orientação sexual. E acho que não devemos ter medo, porque quanto mais medo nós tivermos, pior é, a sociedade não avança em termos da mentalidade, porque se toda a gente viver escondida, não vai obter resultados. E é isso que eu estou a fazer, é um aperto que está aqui no coração, mas eu queria mesmo muito falar sobre este tema, porque claro que me sinto mal às vezes andar de mãos dadas com o meu namorado, porque nota-se a reação das pessoas e deixa-me um pouco triste em ver que elas ainda têm mentalidade fechada. Há problemas mais graves, como por exemplo a violência no namoro, pessoas a passarem fome, sem abrigos. Isso sim são problemas que as pessoas deviam preocupar mais do que principalmente com a orientação de cada pessoa. Acho também, se o homem tem direito a ser feliz com a mulher, porque é que um homem e um homem não têm direito a ser feliz? Já cheguei a sentir a discriminação, porque senti-me sozinho. Houve momentos da minha vida em que senti que eu era um ser inferior, que era uma aberração, que as pessoas olhavam de lado, criticavam e afastavam-se. E muitas das pessoas que eu perdi foi porque, ele é gay e deixa de estar com ele porque pode mudar. Posso ser influenciado porque o meu amigo seja também. Eu acho isso uma estupidez da sociedade, por assim dizer. E continuo a ser a mesma pessoa. Muitas pessoas julgam os homossexuais e criticam a dizer que é uma doença. Mas isto não é uma doença. Eu acho que eu já nasci assim e a minha escolha é assumir.
A ERT esteve também à conversa com Sónia Rodrigues, professora responsável pelo Clube de Ideias da Escola Profissional de Tomar, que explicou as bases desta iniciativa.
Olha, esta iniciativa surge no âmbito do Clube de Ideias, que é um clube que tem a Escola Profissional de Tomar, liderado por um conjunto de alunos que pretende submeter a juízo crítico vários aspectos da realidade. Começámos até pelo cinema, mas depois isto acabou por se alargar a outros aspectos da realidade. E foi neste contexto então que um aluno, o Pedro Milagaia, um jovem ativista, sem dúvida, veio ter comigo com esta pretensão de fazer uma ação de sensibilização neste dia que assinala a luta contra a homofobia. Claro que eu, enquanto professora, como guia da aprendizagem, não poderia deixar de o apoiar, e é por isso que aqui estamos hoje, nesta luta contra a homofobia que, do meu ponto de vista, parece fazer todo o sentido. Eu penso que temos feito grandes progressos. É curioso que nos últimos tempos tenho sentido este não medo, se assim podemos dizer, da parte dos jovens por se assumirem na sua essência, por mostrarem aquilo que realmente somos. Acreditamos que a aprendizagem, portanto, vai para além daquilo que podemos efetivamente desenvolver no nosso programa curricular, e temos proporcionado aos nossos jovens o alargamento de horizontes, nomeadamente através de formações enriquecedoras. Estamos também com esse projeto em ação, portanto estamos a proporcionar aos nossos jovens formação musical, que com certeza fará toda a diferença pela organização mental que proporciona, depois também traz os seus resultados nos desempenhos escolares.
O município de Alcanena contesta as limitações colocadas aos apoios financeiros no que à reabilitação urbana diz respeito, tendo por base aglomerados fora das redes ou de fora das sedes de concelho. Como referia na ERTS a presidente da autarquia, Fernanda Aceiceira, esta situação resulta daquilo que foi negociado com a CCDR Centro.
O atual plano de ação de reabilitação urbana, que foi contabilizado com as CCDRs, entre os vários municípios e as CCDRs, se destina só a intervenções nas sedes do concelho. Os municípios, eu próprio já tive a oportunidade em vários momentos de o reforçar, que estou convicta e espero que pós 2018 haja novos reforços, novos planos, e que não sejam limitativos exclusivamente à sede do concelho, para poder incluir projetos de reabilitação urbana noutras freguesias, que nós também temos e todos os concelhos também terão. Mas o que é certo é que este plano de ação, este primeiro plano de ação que foi aprovado e que foi consensualizado com as CCDRs, e neste caso com a nossa CCDR Centro, é só para intervenções nas sedes do concelho. E nós só podíamos candidatar mesmo estas intervenções. Daí o facto destes projetos estarem localizados na sede do concelho. Iremos reabilitar uma zona central importante também, que é toda aquela zona central onde atualmente se localiza a paragem dos táxis e dos autocarros. Vai ficar um espaço mais dirigido para as pessoas. Iremos qualificar toda uma área verde localizada no centro de Alcanena também, um parque verde, na área dos nossos depósitos, será um grande parque verde, um parque de lazer, uma zona central que permite unir Alcanena. Tem sido um elemento que separa e nós queremos que aquele espaço, aquela área, seja um elemento que agregue, que crie coesão.
Uma das apostas do município tem sido a intervenção no parque escolar. Como refere Fernanda Aceiceira, estão previstas intervenções nesta área com recurso a fundos comunitários.
Nós temos já o centro escolar de Alcanena, que permitirá a requalificação da nossa atual escola do segundo ciclo, Anastácio Gonçalves, e a construção de um novo edifício adjacente que vai acolher o centro escolar de Alcanena, vai acolher as crianças do primeiro ciclo da freguesia de Alcanena. Noutras freguesias acolherá apenas em casos em que as escolas venham encerrar por terem reduzido o número de alunos. Esse concurso já está a decorrer e, portanto, a obra irá ocorrer, iniciar durante o segundo semestre de 2017. Seguir-se-á depois o projeto para o centro escolar de Minde, também com a integração na atual EB23 de Minde, integrará também o Jardim de Infância, esta requalificação que vamos fazer à atual EB1 em Minde, o centro escolar de Minde. É o projeto que está a seguir no nosso pacto que temos estabelecido com a comunidade intermunicipal e com a CCDR. Temos também projeto já elaborado, a requalificação do nosso mercado municipal, é uma necessidade também a sua requalificação, mas ficará com mais condições, com melhores condições, com mais espaços comerciais, até para vir em conta a diversificação económica, porque haverá mais espaços atrativos para novas oportunidades de negócio, nomeadamente ao nível, sobretudo, do comércio e serviços.
Nesta sexta-feira, em Tomar, haverá espaço para uma iniciativa solidária. Trata-se do concerto Art in Motion, que vai decorrer no Cineteatro Paraíso, às 21h30, em simultâneo com o Cineteatro São Pedro, em Abrantes. Este é um projeto colaborativo lançado pela Linda School, Instituto de Línguas, e dinamizado em parceria com a Associação de Estudantes da Escola Secundária Jacome Raton e a Escola Secundária Santa Maria do Olival, para além da Associação de Estudantes da Escola Dr. Manuel Fernandes, aqui em Abrantes. Francisca Quadros explicou à ERTS as bases para este projeto solidário.
Primeiro, na Linda School, houve um workshop de pintura, tal como a palestra, com uma das criadoras desta iniciativa, que se chama Gertrude Marcher. Ela falou sobre a sua instituição, que é uma das que nós vamos dar alguma parte dos fundos. Então, um grupo de jovens que participou neste workshop de pintura decidiu que queria fazer algo mais para poder beneficiar a causa da senhora. E então decidimos criar este concerto solidário, pois é uma maneira de mostrar que os jovens também conseguem mudar alguma coisa no mundo, porque é uma comissão organizativa de jovens e quem vai participar no concerto são também bandas constituídas por jovens de ambas as escolas, já como Raton e a Escola Secundária Santa Maria do Olival. Este concerto vai beneficiar tanto o CIR e o CAD de Tomar, como a organização Africa Alive Education Foundation, na medida em que estamos a contribuir para a mudança, a transição de um contentor de Nova Zelândia para o Zimbábue, que traz bastante livros e computadores e que posteriormente vai ser transformado numa clínica para ajudar as crianças que estão que têm contraído o vírus da SIDA. O projeto não é só cá em Tomar, em princípio vai decorrer também em Abrantes e talvez em Valença do Minho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora passamos para o desporto. Lino Freitas irá continuar como treinador da União de Tomar, um desfecho lógico face ao desempenho da equipa sénior nos últimos 3 anos, onde ficou com o 2º lugar e 2 terceiros. Agora, para a época que se avizinha, a subida poderá estar em equação, até porque Abel Bento, presidente do emblema centenário, já disse mais do que uma vez que o lugar da União de Tomar é no Campeonato Nacional. Para além da continuidade do técnico, o plantel irá contar com as renovações de Nuno Rodrigues ou Pelé, só para dar alguns exemplos. Ainda pela primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, registro para a continuidade de Gonçalo Dias no comando técnico do União de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.